Deus, em honra à pátria, iniciamos a 39ª sessão ordinária 2016 do Legislativo Rio-Brilhantense. Convido o vereador Novo para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos da casa, vou ler aqui Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Intuito vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Eis que o filho são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Com flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos. Amém.
A ata da sessão ordinária de 28 de novembro de 2016 estará à disposição dos vereadores para possível emenda até o final da hora do dia. Convido o secretário para fazer a leitura das correspondências.
Convite. A FATEC, SENAI, Dourados e a empresa Bioserve e a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante têm a honra de convidar os ilustríssimos vereadores desta Câmara Municipal para a solenidade de certificação dos cursos de aperfeiçoamento, iniciação e qualificação profissional básica 2016, data 6/12/2016, horário 19 horas, local Câmara Municipal de Vereadores de Rio Brilhante. Correspondência 5/12/2016, convite do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª sessão, desembargador Neri Sá e Silva de Azambuja, para a sessão solene de posse dos novos dirigentes da Corte, dia 5/12/2016, às 19 horas, no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, em Campo Grande, MS. Ofício 309/2016, da Promotora de Justiça, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Brilhante. Doutora Rosalina Cruz Cavagnoli, científica, e solicita, no prazo de 10 dias, informações e documentos a fim de esclarecer fatos e apurar denúncia de eventual contratação irregular de curso pelo presidente da referida Câmara Municipal. Ofício 197/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a doação de área urbana de propriedade do município de Rio Brilhante a Cláudio Lemes Garcia, MEI. Ofício 198/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a doação de área urbana de propriedade do município de Rio Brilhante a Paulo Roberto Holtz, ME. Ofício 199/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei 1984/2016. Ofício 200/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de apólice de seguro para o transporte escolar no município de Rio Brilhante, MS. Ofício 201/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a doação de área urbana de propriedade do município de Rio Brilhante a Antônio Sérgio Ferreira, MEI. Ofício 203/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal no âmbito do município de Rio Brilhante, MS. Ofício 204/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a doação de área urbana de propriedade do município de Rio Brilhante a Silva Martins e Souza Limitada, EPP. Ofício 204/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a doação de área urbana de propriedade do município de Rio Brilhante Alex Aparecido Sampaio, Vilhalba, MEI. Ofício 205/2016 do Executivo Municipal, solicitando a retirada de projeto de lei 54/2016, que dispõe sobre a doação de área a Luiz Alves Ladislau, ME, para melhor adequação. Ofício 207/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a doação de área urbana de propriedade do município de Rio Brilhante a Reinaldo Bezerra, ME. Ofício 208/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a venda de área urbana a André Cretanello, ME. Ofício 209/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a doação de área urbana de propriedade do município de Rio Brilhante à Marmoraria Macopel Limitada. Ofício 210/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a doação de área urbana de propriedade do município de Rio Brilhante a Cátia Regina dos Santos Conceição, MEI. Ofício 202/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de uso de área de propriedade do município de Rio Brilhante, MS, a Milton Popili, ME. Ofício 203/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de uso de área de propriedade do município de Rio Brilhante, MS, a Anderson José Gomer, ME. Ofício 203/2016 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Parque da Cidade de Rio Brilhante, MS. Por hoje só, senhor presidente.
Convido o secretário para fazer a leitura das proposições.
Sessão ordinária 5/12/2016, proposições protocoladas. Projeto de lei número 57/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apólice de seguro para transporte escolar no município de Rio Brilhante, MS, e da outras providências. Projeto de lei número 58/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de área urbana a Cláudio Lemes Garcia, ME. Projeto de lei número 59/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da lei 1984/2016, que dispõe sobre a doação de área urbana a Nelson Antônio Gonçalves, MEI. Projeto de lei número 60/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de área urbana a Paulo Roberto Holtz, ME. Projeto de lei número 61/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de área urbana a Antônio Sérgio Ferreira, MEI. Projeto de lei número 62/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária dos produtos de origem animal no âmbito do município de Rio Brilhante, MS, e da outras providências. Projeto de lei número 63/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de área urbana a Silva Martins e Souza Limitada, EPP. Projeto de lei número 64/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de área urbana a Alex Aparecido Sampaio Vilhalba, MEI. Projeto de lei número 65/2016, de autoria do vereador Gi, PPS, e signatários, que declara de utilidade pública municipal a organização religiosa Assembleia de Deus, Restauração de Israel, no distrito de Prudêncio Tomás, em Rio Brilhante, MS. Projeto de lei número 66/2016, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de área urbana a Reinaldo Bezerra, ME. Projeto de lei número 67/2016, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a venda de área urbana a André Cretanello, ME, e da outras providências. Projeto de lei número 68/2016, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de área urbana à Marmoraria Macopel Limitada. Projeto de lei número 69/2016, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a doação de área urbana à Cátia Regina dos Santos Conceição, MEI. Projeto de lei número 70/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a venda de área urbana a Walter Sebastião Artuso, MEI, e da outras providências. Projeto de lei número 71/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de uso de um lote de propriedade do município de Rio Brilhante, MS, à empresa Milton Pupilli, ME, e da outras providências. Projeto de lei número 72/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de uso de um lote de propriedade do município de Rio Brilhante, MS, à empresa Anderson José Gomes, ME, e da outras providências. Projeto de lei número 73/2016 do Executivo Municipal, que cria o Parque da Cidade de Rio Brilhante, no município de Rio Brilhante, MS, e da outras providências. Emenda modificativa número 41/2016, de autoria da vereadora Juraci, PSC, e signatários, ao projeto de lei número 37/2016. Emenda supressiva número 42/2016, de autoria da Comissão de Economia, Finanças, Indústria e Comércio, ao projeto de lei número 40/2016. Emendas aditivas números 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56/2016, de autoria da vereadora Belinha, PMDB, e signatários, ao projeto de lei número 41/2016. Emenda aditiva número 57/2016, de autoria da Comissão de Economia, Finanças, Indústria e Comércio, ao projeto de lei número 40/2016. Emenda número 58/2016, de autoria da Comissão de Economia, Finanças, Indústria e Comércio, ao projeto de lei número 40/2016. Emenda aditiva número 59/2016, de autoria da vereadora Belinha e signatários, ao projeto de lei número 39/2016. Parecer número 120/2016, favorável, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 42/2016. Parecer número 121/2016, favorável, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de decreto legislativo número 5/2016. Parecer número 122/2016, favorável, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 47/2016. Parecer número 123/2016, favorável, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 48/2016. Parecer número 124/2016, favorável, da Comissão de Economia, Finanças, Indústria e Comércio, ao projeto de lei número 42/2016. Por hoje só, senhor presidente.
Passaremos a palavra livre. Com a palavra, o vereador No.
Dispensa, presidente.
Com a palavra, a vereadora Belinha.
Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que se fazem presentes neste final de tarde, nesta sessão ordinária, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer para os colegas que existe um projeto de lei da minha autoria, com mais alguns colegas, sobre a disposição das caçambas estacionárias aqui na nossa cidade. Eu gostaria que os senhores vereadores, quando tiverem acesso ao projeto, que avaliem bem a necessidade de que nós, aqui no município, tratemos desta questão. Porque nós vemos aí as caçambas, muitas delas sem identificação, mal estacionadas, em cima de calçadas, enfim. Eu entendo como necessário que nós tenhamos uma regulamentação de como é utilizada, como está sendo utilizada a caçamba estacionária aqui no nosso município. Gostaria também, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e senhores presentes, de lembrar com relação à doação dos terrenos lá do Conjunto Habitacional Antônia de Souza Barbosa, que nós temos visto muitos daqueles que foram beneficiados negociando seus terrenos, fazendo esses contratos aí de gaveta e fazendo compromissos, trocando por veículos, vendendo por qualquer coisa. E muitas vezes eles não têm o conhecimento de que, quando a pessoa não tem possibilidade de fazer a sua construção, que ela pode devolver ao município aquilo que ganhou. O munícipe devolve o terreno e fica apto a, no outro sorteio, ganhar o terreno, novamente, numa outra situação. E quando ele negocia esse terreno, ele perde a possibilidade de novamente ganhar terreno pelo município. Então, é importante que nós possamos dar esse conhecimento à nossa população de que não negocie seus terrenos. Não tem condição de construir, ficou desempregado, doença na família, não pode construir, devolva. E aí vai continuar a estar apto em outros sorteios do município a ganhar, a receber do município o terreno. E gostaria também, senhor presidente, senhoras e senhores, de falar sobre o Corpo de Bombeiros. Nós aqui há muito, nós vemos, a gente, todos nós, estamos falando do Corpo de Bombeiros, da instalação do Corpo de Bombeiros no município de Rio Brilhante. Nós votamos uma lei aqui no final de 2015, doando um terreno para o estado do Mato Grosso do Sul, para que o Corpo de Bombeiros seja construído aqui na entrada da nossa cidade, no acesso aqui, perto do Parque Industrial. O prefeito municipal também, num esforço, deixou apta aquela residência lá no DENIT, pintada, arrumada. Nós sabemos que já foi instalado rádio amador e outros benefícios importantes para a vinda do Corpo de Bombeiros. E nós sabemos que é uma necessidade premente do nosso município que nós tenhamos esse Corpo de Bombeiros pelos fatos que vem acontecendo, já aconteceram, e precisamos realmente do Corpo de Bombeiros. E soubemos que há pouco, nessa semana, o prefeito eleito esteve em Campo Grande para fazer uma gestão neste sentido. Mas é importante que a sociedade tenha esse pleno conhecimento do esforço que o prefeito Foroni tem feito nesse sentido, não só ele, como os vereadores aqui. Eu sei que o vereador Noy esteve lá presente, muitas matérias já saíram desta casa nesse sentido. Então, é importante dizer que o prefeito municipal Sidney Foroni tem feito todos os esforços que é possível para um prefeito municipal, é possível para um administrador responsável fazer no sentido de que este Corpo de Bombeiros venha para Rio Brilhante. Nós esperamos que ali ele se instale aqui, efetivamente, antes do final do ano. E sabemos até que tem um veículo, vejo sempre um veículo do Corpo de Bombeiros aqui dentro do município, e esperamos que se torne realidade rapidamente. Senhor presidente, ao final eu peço um minuto de silêncio. Eu sei que todos nós aqui lembramos nesse momento do trágico acidente com o time da Chapecoense, para os atletas, dirigentes, jornalistas e tripulação que morreram naquele trágico acidente. Mas lembro também do seu Novaes, morador da nossa cidade, da senhora que me falhou o primeiro nome, da família Bakendorf, dona Edith Bakendorf, falecida também. E me falaram há pouco também, José Cláudio, que também a pedido de outros colegas, pedimos então, ao final desta sessão, um minuto de silêncio, homenageando todos esses falecidos.
Vereadora, permite eu só fazer compartilhar com você.
Pois não,
vereadora. Quando o prefeito foi a Campo Grande, o Donato, ele conversou com o Reinaldo e ele está próximo a vir mesmo, o Corpo de Bombeiro, só que daí ele quer fazer um prédio E o prefeito escolheu aquele lugar ali no fórum, né, naquela região. E uns entendem que não poderia ser ali, porque faz um barulhão danado na saída e chegada dos caminhões, quando é solicitado. E às vezes as pessoas estão na audiência e podem até interromper por um barulho. Mas o Donato ainda insiste que ali é um lugar excelente. Mesmo que nós vamos doar um terreno daqui a pouco para o Estado, mas ainda sobra lá essa condição de fazer. Aí precisa de analisar com mais carinho se realmente pode ser ali ou não. Só sei que quando eu era presidente dessa casa, nós ganhamos o terreno ali. E aí eu até, na parceria com o Estado, nós devolvemos para o prefeito, que está atual aí, mais de 1.300.000 para ele fazer uma parceria com o Estado e iniciar a obra. Mas não tivemos a sorte nem a felicidade de implantar. E eu sei que já fez alguns manifestos sobre isso aí. E a gente chegou a fazer economia aqui na casa para fazer essa parceria, mas não deu certo. Espero que agora vai acontecer. E é um tema recorrente, porque esses dias mesmo pegou fogo na casa da Clair, e agora, semana passada, pegou fogo na casa da minha irmã. E ela estava sentada na frente da casa e o fogo pegando na casa, ela não viu. Ela viu, já chegou umas 10 pessoas pulando o muro e tirando as telhas. Então, é assim, bastante recorrente essa situação. Além de outras coisas mais, né? Porque não só a questão das casas, mas rios, muitos rios aqui perto, canavial, muitas coisas que vai atender o Corpo de Bombeiros em Rio Brilhante. E nós ainda salva por alguns momentos com a usina que oferece aqui as pipas, mas não é equivalente à situação, e nós temos pecado demais com isso aí. Mas é essa questão aí vai ser sanada muito rápido, se Deus quiser.
Então, senhor vereador No, o prefeito Foroni, até conversando sobre esse assunto, ele disse que naquela oportunidade, o comandante da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, alguns locais foram mostrados para ele, e ele entendeu como melhor aquele, dada a localização, a facilidade de entrar e sair, a rapidez. Se você precisa fazer um atendimento, seja na zona rural, então, na BR, na zona rural, enfim, é mais fácil sair dali, com maior rapidez. E localizado ali, perto do fórum, naquela região, uma região com mais dificuldade para sair com velocidade, com rapidez, né, com eficiência. Então, o próprio comandante achou melhor, dentro da experiência dele, que aquela localização seria melhor para o Corpo de Bombeiros. Obrigado. Mas, enfim, o prefeito Donato está eleito e, né, se não for instalado agora, certamente a opinião dele tem grande força para ser prefeito.
Vereador João Pedro.
Senhor presidente, concedo meus 5 minutos para a vereadora Juraci.
Vereador Célio.
Dispensa, presidente.
Vereadora Juraci.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Isabel, capitão Ed César, qual nós temos a honra de receber, doutora Ivete, Verébia, demais, Gledson, meu amigo, e demais pessoas que estão presentes neste plenário. Senhor presidente, eu fiz uso da palavra na segunda-feira passada e falei sobre aquele assunto pelo qual... o assunto do curso que foi feito aqui na Câmara, e isso trouxe um certo desconforto para a minha pessoa, até porque pessoas dizendo que eu fiz uma denúncia anônima a respeito do curso, que inclusive Vossa Excelência recebeu a notificação. Eu quero só esclarecer uma coisa, que o meu nome não é anônimo. Eu falo, e se tiver que fazer uma denúncia... eu a faço e vou lá e vou dizer quem foi que fez e vou colocar meu nome. Nunca trabalhei e jamais vou trabalhar em cima do muro ou escondido atrás de quem quer que seja para poder fazer alguma coisa. E por Vossa Excelência ter lido isso aqui, deve comparar se é argumentos meus ou se eu já uso esse tipo de coisa ou se eu usei alguma vez. Jamais. E estou falando isso aqui olhando nos olhos de Vossa Excelência. Se tivesse que fazer a denúncia, faria. E faria e colocaria o meu nome lá. Porque não tenho nada que me impeça de fazer isso. Não o fiz. E estou usando essa tribuna hoje para dizer que não o fiz. A denúncia a qual a pessoa que fez, que tá escrito aqui, que fez como funcionário, deve ter usado algum subterfúgio, alguma coisa, para poder usar isso aqui, para fazer essa denúncia. Então, com relação ao curso, aquilo que demonstrei o meu descontentamento, sim. Demonstrei na tribuna o meu descontentamento a respeito da forma que foi trazido para cá, da forma que foi feito. E não vou entrar mais nesse mérito, porque eu já falei o que eu deveria falar a respeito disso. Agora, jamais eu vou me esconder atrás de alguém ou de uma denúncia anônima para eu poder denunciar qualquer que seja a causa ou alguma coisa que eu ver que está errado. Eu jamais vou usar esse, não é a forma que eu trabalho. Desde os 20 anos que eu estou aqui dentro dessa casa, quando eu falo alguma coisa, eu falo com propriedade, eu falo com conhecimento daquilo que eu estou falando, e nada me impede de eu fazer uma denúncia. Nada me impedia de fazer isso, mas não o fiz. Agora, quem fez, me pergunte, não sei. Então, eu só quero retratar isso, porque eu acho que como vereador e como fiz a denúncia aqui na segunda-feira, eu tinha a obrigação de falar que talvez Vossa Excelência mesmo, ou qualquer vereador, né, falar, não, a vereadora Juraci denunciou. Eu jamais denunciei isso aqui. E se tivesse que denunciar, denunciaria com o meu nome embaixo, porque não uso esse subterfúgio.
Vereador Geto.
Senhor presidente, senhores vereadores e plenário que nos honra com suas presenças. Primeiro, presidente, eu quero solicitar também no final da sessão que se realize também um minuto de silêncio, né? A Maria Ilka Vargas Lopes Soares. Então, gostaria também que fosse estendido aos familiares da Maria Ilka. Varga Lopes Soares. Bom, presidente, o que me traz nessa tribuna é um assunto chato e delicado. Primeiro, eu quero registrar que a minha presença na tribuna, ela não tem nenhum intuito de atrito ou buscar qualquer revanchismo com o prefeito atual, Sidney Furone, da qual, inclusive, sou líder na Câmara. Eu ajudei a ganhar essa administração. E toda vez que eu falei da tribuna da Câmara, eu dizia do meu compromisso e da minha responsabilidade com o destino de Rio Grande. O prefeito não ganhou sozinho. Eu me elegi junto com ele. Fui nos quatro cantos da cidade, subi no palanque e levei aonde poderia ser levada a mensagem. Toda vez que o prefeito adotou uma atitude da qual eu não comungava com seu pensamento, me dirigi no seu gabinete e externei o meu pensamento e a minha ideia. Sempre foi isso. Eu estou inteirando meu quinto mandato na Câmara Municipal. E desde o primeiro dia que eu entrei aqui, e me lembro com muita clareza do meu compromisso e a minha solidariedade com o corpo funcional da Prefeitura Municipal. Primeiro, em respeito, porque eu sei que uma administração sem o funcionário não é nada. Ele depende muito dos seus funcionários. E eu sempre trabalhei aqui na Câmara várias matérias. Eu me lembro que posso citar uma, era o PASEP. Quanto de funcionário, às vezes, não era agraciado com o seu benefício pela uma relapsidade e uma negligência do serviço da Prefeitura Municipal, que era ele do recurso humano. E lá eu estava sempre colocando o meu dedo. Há dias, eu vi anunciado, através de conversas e buchicho, que o prefeito municipal tinha interesse de baixar dois decretos. O primeiro é voltando o horário de expediente da prefeitura municipal em dois turnos. Coisa que ocorreu realmente no dia primeiro. Como eu queria falar com o prefeito, eu não consegui, quando eu fiquei sabendo. E eu confesso aqui que fiz através do WhatsApp, fazendo a indagação se procedia aquilo que se afirmava já no meio das pessoas. Ele disse que sim. E eu externei a minha contrariedade, que não tinha meu apoio. Porque quando se trouxe o expediente para um turno, ele tinha uma razão, que era encurtar o gasto da Prefeitura Municipal. E eu me lembro quando o prefeito voltou dois turnos, eu apresentei uma matéria que foi aprovada por unanimidade, onde eu pedia que o decreto fosse revogado. E o decreto foi revogado. Posteriormente, o prefeito voltou novamente a colocar o expediente em dois turnos. Novamente, eu tramitei, né, eu tramitei uma proposição pedindo, né, para que o prefeito voltasse novamente um turno. Ora, se dizia que não tinha dinheiro, que precisava fazer economia. Para que dois turnos? Exceto naqueles lugares que realmente tinha urgência e premência de ter, né, dois turnos para estar trabalhando. Então, eu não concordava. Aliás, eu quero dizer, senhor presidente, e todos os vereadores, que, por exemplo, aquele decreto, se eu quisesse apresentar um decreto legislativo derrubando ele, se todos os vereadores apoiassem, eu derrubava. Mas eu fiz da política da boa vizinhança. Né? Para que dois horários no último mês do mandato? Eu só acho que esse decreto, ele só tem um embasamento e um fundamento, que eu acho. É de alguém que nunca mais quer ser candidato a nada. Não tem nenhuma manifestação, vontade da sua carreira política. É isso que eu vejo. Me desculpa, prefeito, mas esse é o pensamento e o julgamento que eu faço. Não tem meu apoio, sou solidário aos servidores. Tá? Se amanhã o prefeito Donato quiser colocar dois períodos, isso é com ele. Ele vai ser o novo gerente do município de Rio Brilhante. Aliás, fazendo o decreto, o prefeito Foroni facilita muito para o atual prefeito. Mas que baita cabo eleitoral do Donato. Porque na hora, vereador Ilier, que chegar ao final do início do ano, do mandato do prefeito Donato, se qualquer um, e até a Câmara, fará: prefeito, por que dois períodos? Ele vai dizer: não fui eu que coloquei, quem colocou foi o Foroni. Vai perguntar para ele. Mas se ele, no primeiro dia, baixar um decreto revogando para um horário, aí ele cai nas graças de todos os servidores. Eu mudei o horário. Né? E é o que o servidor quer. Então, trabalhou Quem fez isso trabalhou e muito bem. Aliás, até a liderança do Donato deveria agradecer isso aqui, sabe? Segundo, senhor presidente, eu não vou entrar na questão das FAI, porque eu acho que até a FAI tem fundamento da função gratificada do prefeito. Mas exonerar no último mês aquelas pessoas que tinham um cargo de confiança, eu também não concordo. E aí, muita gente vai perguntar, não concorda por quê, vereador Geto? Não concordo porque existe uma lei que é uma das coisas que mais o funcionário busca. E falo isso porque aqui dentro nós temos funcionário que já foi agraciado com isso, que é a incorporação do salário. Ao fazer isso, ele vetou, ele praticamente cortou todo o direito que um funcionário pode ter de amanhã dar a continuidade no mandato do prefeito Donato. Essa é a verdadeira realidade. Será que isso é o prêmio e o tributo para alguém que bateu palma, levou a bandeira e levou seu nome nos quatro cantos da cidade? Por isso que eu disse, só age desse jeito quem realmente não pensa futuramente. Eu estou falando assim, eu perdi uma eleição igualmente ele. Não é fácil, porque você luta para ganhar.
Vereador Geto, conclua.
Mas eu não tenho mais, seu presidente, a pretensão na minha vida pública. Não vou dizer dessa água não bebo, porque pode ser que eu volte, mas dificilmente acontecerá isso comigo. Mas se eu voltar, muita gente vai dizer que aquilo que eu defendi no primeiro dia de meu mandato, eu defendi no último dia. É por isso que eu falo, o que eu externo aqui são meu princípio, minhas convicções, minhas ideias, aquilo que eu sempre defendi. E vou continuar defendendo o corpo funcional da Prefeitura Municipal. E entre ele, a classe trabalhadora. Por isso que eu sempre disse que o meu mandato, ele não veio para tubarão. Ele veio para peixinho pequeno, para o trabalhador. É esse que eu sempre falei na Câmara. Por isso que eu nunca tive medo de fazer determinadas coisas. Nunca gostei de grupo. Nunca gostei de ficar alienado a ninguém. Para amanhã ele não vim dizer para mim, olha, Geto, ontem você falou isso na tribuna e eu não gostei e não quero mais que você fale. A minha voz é livre, o meu mandato é livre, é daqueles que votaram em mim. Então, seu presidente, era esse registro, esse inconformismo meu com essa atitude atabalhoada que eu lamento profundamente que o meu prefeito tenha feito no último mês do seu mandato, né? Para não usar uma palavra chula, mas foi uma estergada, sabe, senhor presidente? Era isso, muito obrigado, senhor presidente, e deixamos nossa palavra de ordem.
Passaremos para a ordem do dia. As emendas aditivas 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 2016, da vereadora Belinha e signatários ao projeto de lei 41, 2016, estão em discussão.
Presidente, só uma questão de ordem. Antes da Belinha, a vereadora Belinha fazer a sua defesa das suas matérias, eu gostaria só de que Vossa Excelência pudesse dar um esclarecimento, por que que o projeto do controle saiu da pauta da ordem do dia?
Vossa Excelência tinha saído, o vereador Totinha e os outros vereadores lá, nós entramos em acordo de retirar da pauta para adequação da matéria.
Eu gostaria, inclusive, senhor presidente, que a assessoria jurídica se manifestasse, porque se trata de um projeto de lei de autoria do prefeito municipal. Então, ele teria que ter um pedido de vista ou não pode ser retirado. Ele não poderia ser retirado, sabe? A não ser, me desculpe, não como soberba, mas eu, na qualidade de líder, eu poderia ter solicitado. E eu não fiz essa proposta.
Vereador Geto, é que você não se encontrava aqui, por isso que foi pedido. E depois eu explico para você por que foi pedido.
Mas eu acho assim que, Vossa Excelência, vocês poderiam fazer um pedido de vista, né?
Mas, viu, Geto, o vereador Aguinaldo ficou de fazer o pedido.
Senhor presidente, vamos fazer o requerimento, vamos continuar a ordem do dia, assim, em sequência, né? E por gentileza, vereador Aguinaldo, faz o requerimento e fundamenta ele para que a gente possa apreciar.
Vereador Aguinaldo, se for possível, você faz do 39 e o 40. Você ouviu, vereador? Faz do 39 também. Tá.
Está em discussão as emendas aditivas. Vereadora Belinha.
Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes nessa sessão. Senhor presidente, eu farei, para ter mais rapidez, eu vou falando a emenda e, se for possível, e já explanando o que trata, que adição nós estamos fazendo no projeto de lei, que é este projeto aqui do orçamento para o ano de 2017. A emenda de número 43, no artigo 1º, primeiro, nós solicitamos a adição na coordenação do gabinete do prefeito da seguinte matéria: instalação da Coordenadoria Municipal da Juventude e instalação da Casa dos Conselheiros. A emenda de número 44, uma emenda aditiva também, a Secretaria Municipal de Administração, implementar sistemas de padronizações e regulamentações com vistas a um planejamento integral e integrado. A emenda número 45, é uma emenda aditiva também, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento, criação do Plano Diretor Rural. A emenda de número 46, emenda aditiva, que adita-se a Secretaria Municipal de Desenvolvimento no programa ao incentivo de desenvolvimento econômico e social, a criação do Parque Industrial no distrito de Prudêncio Tomás. A emenda de número 47, também aditiva, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. Aqui tem um pequeno erro. É Secretaria Municipal de Assistência Social, manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, instalação da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres. Na emenda aditiva número 48... na Secretaria no Fundo Municipal de Assistência Social, que seja implantada a feira de troca solidária na sede do município, implantação da creche pública para idosos. A emenda aditiva número 49, no Fundo Municipal de Saúde, manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde, manutenção, pagamento e pagamento de salários e encargos, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde na área de planejamento, desenvolvimento de ações que visem a qualidade da saúde feita no município, como realização da campanha de vacinação contra hepatite B e a conscientização sobre a doença, ações de prevenção contra a dengue, a febre chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, e campanha de sensibilização contra o HPV, papiloma vírus humano. A emenda aditiva número 50, ao Fundo Municipal de Saúde, manutenção de atividades do Fundo Municipal de Saúde, implantação de consórcios na área de atendimento em saúde com municípios vizinhos para instalação de unidade de saúde e outros atendimentos. A emenda número 51, na Secretaria Municipal de Educação, manutenção das atividades do ensino fundamental, realização de premiação anual aos melhores alunos da rede municipal de ensino. A emenda aditiva número 52, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, pagamentos de salários e encargos, instalação de placas indicativas nos acessos aos diversos assentamentos do município, instalação de lixeiras em vias públicas em parceria com a iniciativa privada do município, instalação de placas indicativas com o nome de logradouros e numeração na sede do município no distrito de Prudêncio Tomás. A emenda número 53, aditiva, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, manutenção e ampliação da rede de energia elétrica e iluminação pública, implantar e dar manutenção urbana, estendendo a locais não atendidos pela rede convencional, troca em etapas da iluminação atual dos prédios públicos por lâmpadas de LED. Emenda aditiva número 54, ao Fundo Municipal de Assistência Social, implantar programas especiais voltados aos idosos, programa de inclusão social com capacitação e qualificação de famílias, criação de programas e ações para implementação e cumprimento do Estatuto do Idoso, visando erradicar a exclusão social do idoso, criando cursos profissionalizantes de cuidador de idosos. A emenda número 55, na Funcerb, promover ações de incentivo às atividades culturais e manifestações populares, incluindo a construção de espaços apropriados, coordenar a política cultural voltada à criação artística na produção e consumo de bens e serviços culturais para todas as camadas da população, firmar convênios com universidades para estimular e garantir pesquisas acadêmicas sobre a cultura de Rio Brilhante. A emenda aditiva número 56, aqui da Câmara Municipal, manutenção das ações do Legislativo, implantação de plano de saúde para vereadores e servidores do Poder Legislativo e reformulação do regimento interno e lei orgânica municipal. Essas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, são as emendas ao projeto de lei número 40. Projeto de lei número 41, que é o projeto de lei que trata do orçamento do nosso município. Ao final, eu gostaria de me desculpar aqui com o vereador Elier, que não constou o nome dele, mas foi por um lapso, e gostaria que, se eu tiver a anuência do nobre vereador, também constar o nome de Vossa Excelência nessas emendas.
Estão em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade as emendas aditivas 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, 2016. O projeto de lei 41, 2016, do Executivo Municipal, que estima receita e fixa despesa do município de Rio Brilhante para o exercício financeiro 2017, está em segunda discussão.
Senhor presidente, Eu quero fazer um registro a respeito da votação do orçamento do município que estima a despesa e a receita. Há poucos nós vemos aí mais de 10 emendas apresentadas pela vereadora Belinha e os demais signatários, objetivando justamente adequar o orçamento àquilo que faltava dentro do bojo do projeto. Mas uma coisa que eu quero registrar, que não pode passar despercebido. Nós vamos votar o orçamento que vai ficar para o prefeito Donato para o ano que vem. E o meu aplauso, ele vai da votação desse projeto, é justamente pelo gesto de grandeza da Câmara Municipal em não modificar, né, a suplementação do prefeito. Porque poderia muito bem estar tramitando aqui, presidente, uma emenda supressiva, aonde daria zero para ele de suplementação. Porque voto suficiente para fazer isso, tinha, o prefeito Foroni teria. Em que pese, pós-votação, ficaria a conotação que a Câmara, né, não quis deixar para o prefeito a suplementação. Mas a Câmara, por isso que eu falo, ela agiu corretamente. Não pensando no prefeito Foroni, no prefeito Donato, mas no município de Rio Brilhante. Porque é uma necessidade que tem, principalmente que se inicia um ano tão dificultoso. E olha que 2017 projeta pior do que 2016. Então, esse registro que eu queria fazer, presidente. Eu até achei que alguém da bancada da oposição faria esse registro. Mas eu acho que eu fiz ele justamente para aplaudir meus colegas, a nossa bancada, principalmente da maneira civilizada, honesta e correta como agiu na questão dessa votação. Sequer foi mexido. Então, esse registro, senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu até esqueci, eu tinha lembrado quando se falou que o prefeito ia dar suplementação de 25%. Eu até falei para o Gi, parabenizei o prefeito pela sua conduta, né, que os 4 anos ele mandou 25% e a gente, nós aprovamos. E nós tínhamos um medo muito grande que na hora ele mandasse com a suplementação mais baixa, né, que muitos de nós, vereadores aqui presentes, gostaríamos que a suplementação fosse mais baixa para a gente poder, né, trabalhar com o prefeito, que o prefeito trabalhasse com a Câmara um pouco mais. Então, quero aqui parabenizar você, Geto, em nome da nossa bancada aqui de oposição, que você leve até o Donato, a bancada dele também, parabenizar por essa atitude, esse ato de nobreza ao prefeito por ter mantido a suplementação de 25%.
Senhor presidente, com relação a esse assunto ainda, não sei se é rasgar cedo aqui, mas nos 3 anos, todos os vereadores, em conjunto, votaram nos 25%, sendo o Foroni prefeito. Não teria por que fazer essa mudança agora. Eu acho que nós aqui, vereadores, situação oposição, mas nós temos trabalhado pelo município de Rio Brilhante da mesma forma, com a mesma vontade, com a mesma, com desejo de que os prefeitos tenham sucesso. Então, como da mesma forma que os vereadores de oposição ao prefeito Foroni também apoiaram os 25%, não teria por que nós que somos aqueles que vão ficar aqui, vamos formar um grupo, né, uma bancada de oposição ao prefeito Donato, de votar diferente. Eu acho que seria deselegante também se nós fizéssemos isso e não reconhecer também que todos aqui estão torcendo pelo sucesso do prefeito Donato na sua gestão no próximo ano. Então, é importante até que a sociedade saiba que nós trabalhamos aqui, os 13 vereadores, de uma forma assim, de muito entendimento nessa Casa de Leis. E nos temos nos comportado dessa forma, né? E haveremos de fazer isso até o último dia do nosso mandato.
Só complementando, senhor presidente, senhores vereadores, só para ficar claro para as pessoas que estão assistindo, o orçamento do município para o ano exercício 2017 é de R$ 149.754.000, é o orçamento, a estimativa geral. E que nós tivemos também aqui na quarta-feira de manhã a prestação de contas do Poder Executivo do ano de 2015 e do quadrimestre 2016. Tivemos a oportunidade de ver assim como a receita se comportou no decorrer desse período. Então, o orçamento ele está bem abaixo do que foi o ano passado e assim, um orçamento mais enxuto, mais, digamos assim, pé no chão, mais assim, uma previsão de receita de R$ 149 milhões a ser arrecadada no próximo ano.
Senhor presidente, senhores vereadores, hoje o prefeito esteve aqui na Câmara, Donato, e ele comentou sobre esse percentual. Eu falei que desde quando o Fórum assumiu, nós vem mantendo os 25%. Ele ficou contente. Falei, ó, ninguém teve nenhuma objeção sobre o projeto e vai passar normal, sem nem questionamento. Mas ele ficou contente. Tenho certeza que ele ficou muito contente com a atitude nossa. E a questão da coerência que nós temos pregado aqui nessa casa. Ou seja, nós, 13 vereadores, nós não enrolou o prefeito atual. Tudo que vinha era parecer verbalmente, você tinha que dar o parecer a toque de caixa e para tocar o processo, não enrolar ninguém. E isso aí também eu acho que o prefeito atual deve ter reconhecido também, que nós trabalhamos bastante assim unido. Aqui ninguém sabia quem era a oposição e quem era a situação. Passou os 4 anos muito, muito unidos, vereador, trabalhando em prol do município de Rio Brilhante. Mas eu tenho certeza que ele ficou contente com isso e já fico agradecimento sobre isso aí.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, Pernacos assiste, boa noite. Eu ouvi atentamente a explanação dos demais vereadores e não poderia deixar também de colocar a minha forma de entender o orçamento. Quando a gente fala de orçamento, o que dá para se entender e que a maioria da população me pergunta é que o que passa pelo orçamento é que o prefeito tem que fazer. E vocês observaram o trabalho que alguns vereadores fizeram para colocar algumas emendas. E essas emendas, elas vêm incorporar nesse orçamento. O que eu digo a vocês é que quando se fala de 149 milhões, na realidade, consolidado, é 90 milhões. E aí tem 59.524, que é importando o orçamento fiscal, né? O orçamento da Seguridade Social cai nos 59 milhões. Aí o que dá para entender, que tem que se explicar, é que, na realidade, o que está sendo previsto de orçamento que vai cair, que o prefeito pode investir, é 90 milhões. Caiu do ano passado. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Vamos supor que tem uma arrecadação bem melhor do que está previsto aqui. O prefeito pega, manda um projeto de lei para nós aqui, nós vamos, se for coisa boa, nós vamos aprovar. Passa. Vamos supor que, de repente, há uma crise danada aí, esses 90 milhões não caem em caixa, caem 50 milhões, aí o prefeito pega, vai fazer o que se pode fazer aqui, não cumpre esse orçamento. Ele não cumpriu por quê? Porque não tinha dinheiro. O que dá para ele? Nada. Para que serve o orçamento? É uma diretriz, lá atrás, da lei LDO, ela vem incorporando aqui para o prefeito. Só que se faz, só se tiver dinheiro. E se não tiver dinheiro, não precisa fazer. E se dá excesso de dinheiro, manda para a Câmara. Ainda por cima, tem a famosa 25%, que é a Lei 4.320, de 64, fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, no caso, correspondente a 25%, sobre o total das despesas fixadas no orçamento geral do município, 90 milhões.
observando as disposições contidas nessa lei das diretrizes, né? Aí volto lá na lei 4.320, podendo a administração municipal remanejar as dotações entre as diversas unidades